Bom dia a todos. Louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para estudarmos e ouvirmos a voz de Deus pela sua palavra em relação a esse tema que perfaz a Bíblia toda, né? A sabedoria estava na criação e a sabedoria está no novo céus e nova terra. E nós, se Deus permitir, nesses domingos vamos percorrer na Bíblia alguns aspectos dessa sabedoria, mas principalmente tirar algumas coisas que imaginamos que é a sabedoria de Deus e nada tem a ver com ela. Louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por mais esse dia em que o Senhor já fez. Obrigado porque nesse dia que o Senhor já fez, o Senhor permite que participemos dele. Na sua soberania, na sua onisciência, na sua onipotência. E se o Senhor permitiu que acordássemos essa manhã, é porque o Senhor tem um propósito. Um propósito que passa por estarmos juntos aqui. Estarmos juntos para te adorar. Pai, não é outro motivo que estamos aqui, para te adorarmos em espírito, nascidos de novo, e em verdade que é a tua palavra. Ó Deus, e adoração está relacionado com nós nos submetemos ao Senhor e à tua palavra, e é o que queremos fazer essa manhã. Ensina-nos, Senhor, pelo teu Santo Espírito, porque de outra forma sairemos daqui como entramos. Mas se o teu Santo Espírito falar conosco pela tua palavra, seremos transformados. Pai, é por isso que nos reunimos aqui, para sermos transformados pelo Senhor, na imagem do Senhor Jesus. É em nome de quem oramos. Amém. Bem, sabedoria de Deus, a prática do conhecimento. Provérbios 2, 6, porque o Senhor dá sabedoria, portanto, há uma origem, há uma fonte, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Nós vamos passar por esses temas todos ao longo desses 2 meses, se Deus permitir, mas eu queria começar com vocês com uma proposta de emprego. É isso mesmo, né? Imaginem vocês que vocês recebessem uma proposta de emprego mais ou menos a 20 minutos da sua casa. Portanto, não é a mesma, você não vai disputar com quem está ao seu lado, porque você mora em lugares diferentes de quem está ao seu lado. Portanto, uma proposta de emprego a 20 minutos de onde você mora, relacionado à sua área de atuação. Portanto, você não vai ter tanta dificuldade no seu perfil profissional, ok? Só que tem algumas condições, e as condições é que estejamos lá amanhã, às 6:30 da manhã. É, e isso mesmo, 6:30 da manhã. Madrugada aqui, para alguns. Por quê? Porque o seu entrevistador vai sair de viagem umas 10 horas e tem que chegar antes no aeroporto. Então, ele precisa que você esteja lá às 6:30 da manhã, vestindo esporte fino. Portanto, não é de qualquer jeito que você vai de bermuda chegar lá. Você vai ter que estar trajado adequadamente. E é uma proposta para você ganhar R$100 mil. É. Por mês, não por ano, livre de impostos, na conta no final do... Olha, alguns já começaram a animar, onde que me dá o endereço? Né? O que que você faria? Me ajudem. Opa! Para não perder ou não ter a possibilidade. E você falou uma coisa importante, não dá para chegar às 6:31. 6:31 você perdeu a possibilidade dessa entrevista. 5:30. Para chegar às 5:30, o que você faria? 4:30, 4, porque, né, vai tomar um café com mais tranquilidade, para não ficar nervoso, dar uma ensaiada antes. Né? 4 horas, que mais? Isso, analisa o trânsito, esse horário não deve ter trânsito, estamos tranquilos, que mais? E se o pneu furar? Plano B para pneu furado? Roupa pronta, dorme cedo, que mais? Oi? Acampar, talvez, melhor uma barraquinha, aí não tem... Isso. Já tem que estar preparado na noite anterior. Quem mais? Mas por que tanta empolgação? Por causa do? São 100 mil reais. Alguns já estão percebendo, nem ganharam, nem entraram, já estão querendo, já estão gastando. Onde eu vou colocar esse dinheiro todo? Que eu conseguiria comprar com isso tudo, né? Vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 18. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor que o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas e tudo o que podes desejar. Não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Versículo 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. O que você faria, então, se vocês fizeram tudo isso para ganhar, talvez, meros 100 mil reais, temporariamente, para comprar coisas que vão perecer com o tempo? O que você faria para adquirir sabedoria? Opa! Então, esse negócio aqui está parecendo que é mais importante aquilo que vamos ver aqui. Não estou dizendo para você chegar cedo no horário, não. Estou dizendo na sua vida. Acordou às 4h30, 4, acampando e para a sabedoria. O que nós estamos fazendo? Ah, deixa para lá, eu tenho muita coisa para fazer durante o dia. Está trocando coisas de menor valor. Porque a sabedoria é muito mais preciosa do que tudo aquilo que a gente corre atrás todos os dias. E vejam que interessante no versículo 22, porque dá vida à tua alma e adorno ao teu pescoço. Percebam que aqui já tem um princípio bíblico fundamental. Tudo aquilo que Deus faz internamente, nós conseguimos ver externamente. Fruto de arrependimento, onde se dá o arrependimento? Isso, muito bem, na mente, mas ele gera um fruto. Que fruto é? Que se vê. Você já viu uma laranja invisível? Não, por quê? Porque é um fruto, e todo fruto é visível. Percebam que a sabedoria de Deus é algo que trabalha internamente para ser vista. Não existe, tem alguns que falam assim, não, você tem fé em Deus? Tenho uma fé, mas é uma fé tão lá no fundo que ninguém vê. Sou eu com Deus, é minha vida com Deus. Deixa eu dizer a você, isso não é um princípio bíblico. Se a sua fé não está sendo exteriorizada, há um problema de origem. Perceberam? Provérbios capítulo 8, versículo 11. Eu sei que alguns já estão falando, bom, então é 3h30 que eu tenho que levantar. Pode ser. Mas para isso eu vou ter que dormir mais cedo? É isso mesmo. Mas para isso eu vou precisar deixar de ver aquela série que eu acabo assistindo 2, 3 capítulos por vez, porque aquele negócio acaba, né? É isso mesmo, vai precisar deixar. É isso mesmo, não te disseram isso? É, porque todas as vezes que nós temos duas questões, nós só vamos fazer uma delas, e é aquela que nós priorizarmos, aquela que nós dermos mais valor, é a que nós vamos fazer primeiro. Quando você fala que o seu dia não tem, aí... Meu dia só tem 24 horas, tem tanta coisa para fazer? Não, não é. Talvez é que você esteja priorizando as coisas erradas. É uma questão de prioridade, não é uma questão de tempo. Provérbios capítulo 8, versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Provérbios capítulo 16, versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. para nós terminarmos, o valor do que é, ou quanto custa a sabedoria, Eclesiastes capítulo 7. E vocês pensam que ela só dá riquezas? Que ela é muito mais do que aqueles 100 mil reais por mês, líquido de tributos, imaginem vocês, né? Que não vai incidir 27,5 na fonte da pessoa física. Vejam lá, Eclesiastes capítulo 7, versículo 12. A sabedoria protege, como protege o dinheiro? Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O que o dinheiro não dá. O dinheiro não faz prolongar a vida. Mas a sabedoria, além da riqueza, dá, prolonga a vida. Dá vida ao seu possuidor. Eu preciso entender que essa sabedoria, ela faz tudo isso. E nós não paramos para estudar isso ainda na vida. Nós estamos dando importância a quê na vida? 2 Coríntios diz que nós temos que dar importância àquilo que não vemos. Porque aquilo que vemos é temporal e vai passar. Aquilo que não vemos é eterno. Onde é que nós estamos colocando a prioridade da nossa vida? É para acordar 3:30, 4 horas da manhã. É isso mesmo que eu estou falando. Tudo bem? Vamos lá. Começando o estudo. Isso foi só uma prévia daquilo. Por que que nós vamos ver esse tema ao longo desses 2 meses, se Deus permitir? Sabedoria. Você já pediu? Sim ou não? Sim, levanta a mão. Quem já pediu? Opa! E quem não levantou é porque ainda é muito cedo. Domingo, esse horário, não vou nem levantar a mão, nem adianta pedir que eu não vou levantar, né? Todos nós pedimos sabedoria. Qual? Qual você pediu? Eu não estou dizendo para quem. Normalmente a gente pede para Deus. Eu estou dizendo qual. Porque tem duas. Não sabia. Por qual você decidiu daquelas que você pediu? A sabedoria de Deus ou a sabedoria do mundo? Daqui a pouco nós vamos ver que existe uma sabedoria do mundo? Existe. E nós estamos decidindo por qual delas? Pela de Deus ou pela do mundo? Eu nem sabia que tinha outra. Por que que você pediu sabedoria? Vamos lá, me ajudem aqui. Por que que você pediu sabedoria? Isso, muito bem. Porque você tinha aquela decisão importante que você não conseguia decidir sozinho, ou não é? Porque normalmente quando conseguimos, olhamos, falamos assim, ah, essa aqui é fácil, pode deixar que eu vou por mim mesmo, ou não é? Algumas delas que tão fácil que é, nós quebramos a cara, né? Mas é aquela que a gente não sabe como decidir. Dois caminhos e a gente não sabe qual ir. Ou normalmente quando não depende de nós a decisão e nós vamos ter aquela reunião, lembra a entrevista? Essa daí, a gente já começa a orar pelo entrevistador. É ou não é? Senhor, me dê sabedoria para falar as coisas certas na hora certa, que me venha na cabeça, para fazer aquela prova que eu não estudei nada. Sabedoria de Deus? Nós precisamos dar uns passos atrás para entender esse conceito. Porque nesse caso, sabe qual a resposta de Deus para você? Nenhuma. Não, o Senhor não está dizendo estou, sim. Não, mas eu não vim domingo aqui para ouvir isso, sinto muito. A resposta de Deus para você, para orar para aquela prova que você não estudou, é zero. Na prova e a resposta de Deus. Normalmente pedimos porque não temos como tomar a decisão sozinhos. Deus respondeu ou não? Para quem Deus já respondeu, pediu sabedoria e Deus respondeu. Vamos lá. Vocês já estão mais tímidos aí. Como é que você sabe que Deus respondeu? Quem falou para você que Deus respondeu? Normalmente nós os pautamos isso pelo resultado da decisão, é ou não é? Se deu certo, foi Deus, olha, Deus agiu. E deu certo em relação a quê? Aquilo que nós queríamos? Isso não é sabedoria de Deus. Mesmo porque muitas vezes nós queremos alguma coisa que a sabedoria de Deus está dizendo, não é por aí. Mas deu certo e nossa, Deus está abençoando. Quem falou isso? Como é que nós chegamos a essas conclusões? Deus não está abençoando coisíssima nenhuma. Deus não vai contra a sua palavra. Deu certo porque é aquilo que nós imaginávamos e gostaríamos que fosse. Percebemos? O que é a sabedoria de Deus? O que é essa sabedoria de Deus que vai nos dar coisas maiores que as riquezas e vai alongar a nossa vida? Nós precisamos trilhar por esse caminho. Mas se nós não soubermos, nós vamos acordar de manhã e pedir sabedoria para viver aquele dia, e nós não temos a mínima ideia do que vai acontecer naquele dia. Pelo resultado da decisão, né? Desculpa, eu passei aqui agora. Vejam lá. Vamos ver o que a sabedoria de Deus não é. Normalmente eu gosto de estudar alguns conceitos pelo seu antônimo, né? Por exemplo, como é que você sabe o que é escuridão? O que é escuridão? Consegue me definir? Ah, perceberam que é pelo antônimo, né? E não pela definição do que é escuridão? O que é frio? Ah, perceberam que é pelo antônimo que a gente consegue entender o termo? E aqui nós vamos ver o que não é sabedoria. Sabedoria de Deus não é etérea. Não é aquela coisa que fica pairando no ar e de repente você fala, eu peguei a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é etérea. Não é uma fumaça que fica pairando. A sabedoria de Deus não é instintiva. Sabe aquele negócio que vai ter que tomar a decisão 3 segundos depois e você, e aí deu certo ou deu errado, ai, Deus me abençoou. Não, não, não. A sabedoria de Deus não é pelo instinto. A sabedoria de Deus não nasce internamente. Vocês já ouviram aquelas pessoas dizendo o seguinte, não, vai, volta-se para você mesmo, vai no fundo da sua alma que você vai encontrar a sabedoria de Deus. Não faça isso. Se você for no fundo da sua alma, você vai começar a confessar pecado e começar a ver a porcaria que nós somos. Porque Jesus falou isso. É do coração que procedem os maus desígnios. Cuidado. A sabedoria de Deus não está em nós. A sabedoria de Deus não está nas circunstâncias favoráveis. E não tem sabedoria de Deus quando as circunstâncias são desfavoráveis. A sabedoria de Deus não é a nossa própria. Ah, nós temos alguma sabedoria? Temos, nós vamos ver o que é sabedoria, claro que nós temos. O mundo tem uma sabedoria, é a de Deus? Não, são absolutamente distantes uma da outra. A sabedoria de Deus não é contrária aos princípios de Deus, vou repetir. A sabedoria de Deus não é contrária aos princípios de Deus. Se você está tomando uma decisão contrária ao que Deus está dizendo, e você está dizendo, Deus está me abençoando nessa decisão, vou dizer a você, não está. Pode ser que o resultado não seja imediato e você não veja isso, porque não vai cair um raio na sua cabeça. Deus vai lhe dar a oportunidade de arrependimento. Mas ao final, esta sua decisão, contrária às Escrituras, não será abençoada por Deus. Vamos para 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Normalmente eu não dou essa colher de chá, mas aqui eu dei, para nós acompanharmos juntos aqui. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Antes de nós entrarmos, nós temos que estabelecer algumas premissas. E vejam lá, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse texto, para mim, me chama muito a atenção. Porque normalmente nós queremos filosofar muito sobre o que aconteceu no Éden, as circunstâncias, o que, veja, o que Deus diz aqui através do seu Espírito, usando Paulo, é: sabe o que aconteceu com Eva? A mente de Eva, e essa expressão simplicidade aqui, ó, a mente de Eva foi dividida. Esse foi o problema. Ela tinha um conceito único, e foi colocada a ela um outro conceito, e a mente dela começou a olhar para um, começou a olhar para outro, começou a olhar para um. E o que que Deus está dizendo? Que nós não nos apartemos de uma visão única, que é o conceito de Deus. Porque se nós começarmos a olhar para dois conceitos de forma igual, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu e você seremos enganados. Como foi no Éden? A fórmula é a mesma. Essa palavra no original simplicidade é inteireza, indivisibilidade. É diferente de duplicidade. Ou algo é único ou algo é dividido. Nós vamos olhar para isso quando nós formos olhar Tiago, quando a gente pensa que Deus dá sabedoria para todo mundo. Deus dá sabedoria para todo mundo? É só pedir ou não? O que diz Tiago? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Liberalmente, a gente para o texto, fecha a Bíblia e começa a orar, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria. Mas o texto continua. ele não dá sabedoria para o inconstante, que é como a água do mar. Lembram disso? E quem é esse inconstante? É o que tem a ver com esse texto. É aquele que tem a mente dividida. Eu faço as coisas de Deus quando me é conveniente. Quando não me é conveniente, eu não faço. Vide Saul. Quando era conveniente, seguia Deus. Ninguém consulta os mortos aqui. E quando ele se viu numa situação complicada, o que ele fez? Ah, a mente dele era dividida, não tinha um único caminho. Percebemos como não há sabedoria de Deus aí? Simplicidade, mente única. Não vai dar para nós estudarmos, mas, por exemplo, você que certamente vai começar a estudar sabedoria na sua vida às 4 horas da manhã, eu dei uma lambuja, não foi 3:30, não precisa acordar tão cedo, não. Você precisa entrar nesse tema do que é coração dividido e coração único. Quando lá em Ezequiel 36, Deus fala que ele nos dá um novo coração, sabe o que diz essa expressão? É um coração não dividido. Quando Deus tira de nós o coração de pedra e coloca em nós o coração de carne, ele está nos dando um coração, ele está nos tirando um coração que era dividido antes. Em várias partes até. Ele está tirando isso, está nos dando um único coração. Sabe o que é esse coração único? Que tem uma única meta, que tem um único direcionamento, que é simples, né? E qual que é esse nosso único direcionamento? E depois que nós passamos pelo exemplo, nós estamos aqui só vendo os fundamentos daquilo que nós vamos ver em sabedoria. Não, mas você nem começou isso tudo? Não, não, vamos ficar 8 domingos juntos, não precisa começar tão rápido assim, né? Qual que é a nossa fonte de informação? A nossa fonte de informação será única. Será o que Deus diz. Ok? Nós trabalharemos juntos esse tempo que Deus permitir. Apenas e tão somente naquilo que Deus diz. Não, mas é porque eu vi, porque eu tive uma experiência, porque na minha... Isso são temas que Deus está tratando com você. Para nós, como igreja, como irmãos, sob um mesmo cabeça, quem vai dar essa orientação é Deus. Portanto, aqui a premissa é a infalibilidade das Escrituras. O que Deus está dizendo, do jeito que Deus está dizendo, como Deus está dizendo, é assim que tem que ser. A manifestação de Deus em Cristo Jesus. Deus apenas e tão somente se manifestou em Cristo. Quer conhecer Deus? Você quer conhecer profundamente a Deus? Conheça o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. João capítulo 1 diz, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai. Foi quem? O revelou. Quer conhecer profundamente? Quer ter uma experiência com Deus profunda? Conheça o Senhor Jesus e a sua obra. E usando essa frase aqui, ó, se não estiver nos 66 livros, Deus não falou. Não, mas porque Deus falou comigo, porque eu tive uma experiência, porque Deus falou, ok. Aqui, para estudarmos a sabedoria de Deus, nós estamos chegando à seguinte premissa. Se não estiver nos 66 livros, Deus não falou. Tudo bem? Podemos seguir? Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Vocês já estavam aí se programando, vendo a roupa que iam usar, mas foi só um exemplo, né, do entrevista. Não precisa acordar cedo amanhã, não. Vai para o seu trabalho. Ou acorde para ir para o seu trabalho mesmo. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaríeis ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Versículo 6, atenção aqui. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E aqui ele diz, né, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros. É claro que aqui tem um contexto para Israel e a terra aqui. Mas o que é, eu quero destacar aqui, é que Deus está dizendo, para vocês entrarem na terra e viverem, vocês vão precisar observar comandos de Deus. E por que, que eu digo comando de Deus? Você pode entender isso como um conselho, como alguma coisa que Deus está falando para fazer. O que eu quero dizer a vocês é, imagine você como, lembra aquele, esse emprego? Né? Imagine que é para ser estagiário da firma. Não, para ganhar tudo isso? Bom, não tem, nós estamos imaginando mesmo, não tem problema. E aí você começa a trabalhar no dia seguinte, você encontra o presidente da empresa, o CEO da empresa vai encontrar com você no café. E aquele dia, no primeiro dia, você chegou atrasado. Houve uma circunstância ali que você não controlou, você chegou atrasado. E ele chega para você e fala assim, oi jovem, tudo bem? Deixa eu te dar um conselho. Procura chegar no horário as próximas vezes. Você entende isso como o quê? Como uma sugestão, um conselho? Você vai avaliar o que ele está falando? Você entende isso como o quê? Oh, isso é um comando ou não é? É o presidente da empresa. Se ele me encontrar amanhã aqui, eu cheguei atrasado, o que ele vai fazer? E mandar embora. E vocês acham que quando Deus está dizendo algo na sua palavra, Deus, vocês acham que isso é uma sugestão, algo que você vai avaliar se você vai ou é um comando? Ah, é um comando? É por isso que eu usei essa expressão. É um comando de Deus. Deus, quando nos chama a caminhar com Ele e nos dá vida em Cristo Jesus e perdoa os nossos pecados, Ele não perguntou para nós, então, como é que você quer participar aqui do reino, da salvação? Como é que você quer? Me fala aí, vamos ver se os nossos... Ele fala para mim e para você, ó, vem cá, ó. Agora, a partir de hoje, é por aqui. Não, Senhor, mas é que eu... Agora, é por aqui. Eu sou o Senhor e vocês são os servos, Deus diz. Portanto, tudo aquilo que nós lemos nos 66 livros é um comando de Deus. Não é uma sugestão para avaliarmos se vamos ou não fazer. Se convém ou não fazer. Não, mas eu quero avaliar se eu quero ou não fazer. Fique à vontade. Deus não vai te pegar pelo colarinho. Mas não diga que está vivendo para Deus, nem sob a sua vontade e nem tomando as decisões de acordo com a sabedoria de Deus. Essa sabedoria, esses comandos vai dar o quê? Sustento. E vejam que interessante. Na sua vida como a totalidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Dante, é por isso que eu nunca termino os assuntos, você sempre abre parênteses. Então, mas faz parte. A gente não vai terminar mesmo, né? O que eu programei. Então, vamos com calma. Deixa eu abrir um parênteses aqui. E nós tratamos até num dos grupos de estudo que temos durante a semana. Quantos livros começam na Bíblia com no princípio? Já pensou isso aqui? Se fosse uma palavra, era para tirar um, pelo menos, né? Quantos livros começam como no princípio? Dois. Quais são? E? Olha que interessante, né? Por quê? Porque Gênesis fala o quê? Vamos lá. O que diz Gênesis? Isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A ênfase de Gênesis é o que foi criado. Não é isso? E aí ele começa a trazer toda a criação. E João começa como? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito, olha que interessante. Se em Gênesis o princípio de todas as coisas, a ênfase é no que foi feito, em João o princípio de todas as coisas, a ênfase é em quem fez o que foi feito. Que extraordinário. As pessoas ficam maravilhadas quando olham para uma ponte Rio-Niterói e falam assim, que obra de engenharia. Eu olho para a Bíblia e falo, isso aqui é extraordinário. Como isso aqui pode estar conectado dessa forma? Gênesis vai trazer toda a obra de Deus, o que foi feito. E João vai falar o seguinte, ó, quem fez o que foi feito e por que fez do jeito que fez. Oh, que extraordinário. E nesse parênteses que nós estamos aqui mostra que o que foi feito E qual foi a primeira coisa que foi criada? Lá em Gênesis 1, 3, depois que a terra era sem forma e vazia, Gênesis 1, 3, o que, que diz ali? Isso, muito bem, haja luz, e houve luz. Agora, certamente que você já parou para pensar isso, como é que houve tarde e manhã no primeiro dia, se os astros foram criados só no quarto dia? O sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia. Como é que se passou manhã e tarde, tarde e manhã do primeiro dia, se não tinha os astros? É porque o dia é comandado pela rotação da Terra e não pela luz. Olha que interessante, né? E às vezes a gente para assim e fala, não, vou parar de ler, porque isso aqui não faz sentido. Não, não vai. Na verdade, é nós que não temos conhecimento para entender o que está escrito, né? Perceberam? E a luz que foi criada não foi a luz que vemos. Existem luzes que nós não vemos? Claro que sim. Por exemplo, um dia numa prova do Enem, num dos anos, um aluno respondeu, existe luz que não vê? Existe sim. A luz a luz é eletromagnética, mas o que, que ele falou? Ultravioleta, né? E ele falou assim, existe sim, a luz ultraviolenta, né? Esses alunos precisam tomar cuidado. Mas vejam, por quê? Porque existem luz que nós não vemos. Mas existem luz, por exemplo, como essa que nós vemos. Agora vejam que interessante. Qual é a primeira referência que é feita em João relacionada ao verbo? Vocês lembram ou não? A luz veio ao mundo para iluminar todo o homem. Que interessante. Então, pera um pouquinho. Que luz que é essa que está dizendo em João? É uma luz espiritual? E a luz que está dizendo em Gênesis? É uma luz que nós enxergamos? Portanto, Deus criou o que criou, da forma como criou, com que criou, para que todas as coisas que foram criadas nos ensinem verdades espirituais. E aqui nós já passamos por alguns de vocês e falamos o seguinte, por que, que Deus criou o que criou da forma como criou? Para que nós entendêssemos verdades espirituais. É por isso que o casamento não tem um fim em si mesmo, você não sabia disso? É por isso que ter filhos não tem um fim em si mesmo. É por isso que nós nos vestirmos não tem um fim em si mesmo. Que nós comermos, que os frutos que dão da forma como que dão não tem um fim em si mesmo. É para nos ensinar verdades espirituais. E se nós não tivermos isso em mente, nós vamos viver as coisas pelas coisas. E vai ser uma absoluta e profunda frustração. O casamento, filhos, trabalho, comida, roupa. Porque nós estamos perdendo aquilo que a quem fez está falando, olha, existem verdades espirituais por trás disso. Por que, que o cosmos, há uma ordem no cosmos? Por que, que Deus criou o universo nesta ordem com que criou? Porque existe uma verdade espiritual por trás disso. Porque existe uma hierarquia angelical? Porque existe uma verdade espiritual profunda por trás disso? Porque nos relacionamos sexualmente? A Bíblia não fala disso, não fala assim, hein? Você nunca estudou isso? Não? Como é que vocês se relacionam, então, nessa área? Porque existe uma verdade profunda e espiritual atrás disso. Perceberam? E nesse texto aqui, vamos voltar para o versículo 3. Ele diz, ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Não é que o homem vai viver sem pão. É que não só de pão viverá o homem. Mas o que mais vai viver o homem? Vejam lá. O homem vai viver de tudo o que procede da boca do Senhor. Disso viverá o homem. Do que Deus está dizendo aqui? De que nós vivemos duas verdades. Uma que vemos é a nossa vida física. Aperta aí, belisca aí. Você não, normalmente eu faço isso, o marido ou a mulher aproveita para beliscar o outro. Olha lá, não belisca ela não. Belisca você, ó. Uma verdade que vivemos é essa aqui. E a outra verdade que vivemos, tão verdadeira como esta verdade material, é a espiritual. Só porque a gente acha que a gente não vê, a gente percebe, ah, vamos deixar para lá isso aqui. Você vê o ar que você está respirando agora? Mas você não está deixando para lá, porque senão você não estaria vivo aqui, você estaria morto. Você morreria, é ou não é? A gravidade, você está vendo a gravidade? Mas você está sentado numa cadeira, senão você cairia pela força da gravidade. Perceberam? Não é porque nós não vemos as coisas que elas não são tão reais quanto aquilo que vemos. Percebemos? É isso que Deus está falando aqui. nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de tudo o que eu disser. Por quê? Porque aquilo que eu disser vai sustentar você na sua alma e no seu espírito. E o pão vai sustentar você no seu corpo. Estas coisas andam juntos e entrelaçadas. Se quisermos viver a vida só olhando para aquilo que comemos, nós vamos ter dificuldade de viver a vida como deve ser vivida e na sua plenitude e em abundância. E se nós quisermos viver uma vida no monte espiritual, não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou cuidar da minha esposa, não vou cuidar dos meus filhos, nós não vamos viver a vida na sua plenitude. Que interessante. Porque Deus sustentou-os no deserto com o maná. Mas Deus disse, agora é por aqui. E aí vocês devem estar pensando, acho que entrei na sala errada. Não tem nada de sabedoria, eu queria tanto ouvir sobre sabedoria. Se nós não entendermos o fundamento, quando nós formos colocar o telhado, vai cair a casa. Nós temos que entender os fundamentos. Eu estava naquele parênteses que eu já fechei, agora eu vou abrir outro aqui, nós temos que abrir lá para Mateus. Lembra da tentação de Jesus? Eu só vou pegar esse gancho aqui, da tentação de Jesus para falar do pão. Não vamos entrar naquele contexto todo, mas vejam que interessante aqui. Jesus é tentado da mesma forma que Adão o foi no Éden. E há três áreas da tentação aqui. A primeira delas é o pão. A segunda é a confiança. E a terceira é a adoração. Vejam que interessante. Relacionadas às nossas três áreas e à nossa constituição. A primeira tentação relacionada ao corpo. Segunda tentação relacionada à alma. Terceira tentação relacionada ao espírito. Três aspectos daquilo que somos, da nossa constituição. E vejam que em Mateus capítulo 4, versículo 3, Jesus usa exatamente esse texto que acabamos de ler para rebater o que Satanás falou. E Satanás começa dizendo o seguinte, não, você tem um desejo legítimo, comer. Qual o pecado em comer? Nenhum, né? Então, transforma essas pedras em pães. Você consegue fazer isso, diferentemente de nós e de Adão, que não conseguiria, Jesus conseguiria fazer. E aqui Jesus responde, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, apesar desse desejo, 40 dias sem comer, ser legítimo, era contrário ao plano e propósito de Deus para aquele momento de Jesus. Percebemos aqui? Ora, se o desejo é legítimo de uma das partes, mas nós vivemos essas duas partes, material e imaterial, entrelaçada. Se o desejo material é legítimo, mas ele é contrário ao propósito de Deus, ele se torna ilegítimo. Percebemos aquela história? Não, o que importa é ser feliz. O que nós estamos querendo dizer com isso? Primeiro, a gente tem que entender o que é felicidade. Vocês já perceberam que as pessoas usam essa frase para casar? E usam essa frase para separar? É interessantíssimo. Quando a pessoa é solteira, fala assim, não, o que eu quero é ser feliz, vai lá e casa. Casou, começou a conviver e viu que aquele negócio que ela estava imaginando era nada daquilo. O que ela fala? Eu preciso ser feliz. E se separa. O problema é o conceito de felicidade. Perceberam? Uma mesma frase não pode ser usada por uma coisa e para o seu antônimo. Mas vejam, portanto, aquilo que pode ser legítimo materialmente, se estiver fora do propósito de Deus para nós para aquele momento, se torna ilegítimo. E o que Satanás quis fazer aqui com Jesus foi fazer o seguinte, você está com um desejo legítimo, vamos parar aqui, 40 dias sem comer, para aqui, qual o problema de você transformar pedra em pão e comer? Não vai afetar em nada. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, nós somos algo entrelaçado. Quando nós pedimos sabedoria de Deus para normalmente resolver alguma coisa em que nós tocamos, vemos um problema de relacionamento, de trabalho, de decisão, de profissão, nós não podemos deixar de entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida espiritual. Porque se estiver descasado, você pode até ir para esse emprego para ganhar isso que a gente colocou. Se estiver contrário ao que Deus está dizendo, ele se torna ilegítimo. É isso que está acontecendo. Não vamos estudar esse texto, mas olha uma coisa curiosa aqui. Vejam que Jesus respondeu sempre com Deuteronômio. Olha que interessante, você já estudou Deuteronômio? Não, é muito difícil, eu nunca abri. Então, mas Jesus usou as três respostas da tentação com o livro de Deuteronômio. E olha que coisa curiosa. Qual foi a ordem que Satanás usou? Corpo, alma e espírito. Se nós pegarmos a sequência de Deuteronômio, a sequência é 6:13, espírito, 6:16, alma, 8:3, corpo. É ao contrário. É isso mesmo. A prioridade de Deus é primeiro as coisas espirituais, aquilo que não vemos. Isto é prioridade para a nossa vida diante de Deus. Não aquilo que vemos. Não aquele carro novo. Não aquela casa dos sonhos. Não aquela viagem que você já fez 15 vezes para o mesmo lugar e não se cansa de ir para lá, mas no final de contas tem que guardar dinheiro para ir para lá de novo. Né? Eu bato aqui e apago ali. Né? Exatamente. Né? Então, é que isso mostra na realidade que já está quase na hora do intervalo. Nós vamos para o intervalo só quando tocar, né? Tá bom. Vejam, então percebam que essas duas coisas estão entrelaçadas. Quando nós falamos de sabedoria de Deus, nós não conseguimos ver esta sabedoria de Deus separada. A nossa vida está entrelaçada, aspectos materiais e imateriais, ok? E que os aspectos imateriais podem tornar ilegítimos aquilo que materialmente não tem nenhum problema. Perceberam? A sabedoria de Deus vai atuar desta forma, em aspectos materiais e temas materiais, lembram, né? Ela vai fazer bem para a sua alma, mas vai ser adorno para o seu pescoço. E vejam, então aqui para nós terminarmos Satanás começa a dizer, não, o que importa mesmo é o seu corpo. Ah, não consegui por aí? O que importa mesmo é sua alma. Ah, não consegui por aí? Eu vou para o seu espírito. Na sequência de Deus em Deuteronômio, o que importa para Deus na sua vida é como é que está o seu relacionamento com Ele. Primeiro, se você é nascido de novo ou não. Se você não é nascido de novo, para e vai perguntar para Deus que negócio de salvação é essa. Que afinal de contas você não é tão pecador assim. Coloque isso diante de Deus. Primeiro aspecto é: somos nascidos de novo e salvos? Como é que está a sua vida com Deus? Esse é o primeiro passo. Essa é a necessidade de acordar às 4 horas da manhã. Esse é o primeiro passo. Segundo é, como é que está a sua alma? Como é que estão os seus sentimentos? Eu gosto muito de Salmo 19, vocês devem ter pensado, já tocou o sinal, ele não ouviu, ele falou do intervalo, já ouvi sim, já vamos para lá. Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, não o espírito. Ah, quer dizer que as coisas de Deus não é só para o espírito, é para a alma também? E a gente está procurando tanta gente, tantos profissionais, tantos lugares, e Deus está dizendo, está aqui, eu trato da sua alma, dos seus sentimentos, né? E também o corpo. Deus mostra como é que nós temos que tratar o nosso corpo, como é que nós temos que tratar o nosso corpo nos relacionamentos entre casais. Certamente você deve ter procurado isso, porque senão não dá para conviver, um casal conviveu, não é? Está aí nas Escrituras, mas é nesta ordem. Enquanto o diabo diz corpo, alma e espírito, Deus diz espírito, alma e corpo. Tudo isso está relacionado com a sabedoria de Deus. Vamos para o intervalo e a gente já volta. O que é que nós vimos até agora? Nós estamos vendo a sabedoria de Deus, no seu aspecto relacionado aos fundamentos. Nós passamos, e aqui voltando um pouquinho. Nós passamos pelo fato de que se você já pediu sabedoria para Deus, e nós vimos que muitos de nós pedimos sabedoria. Qual sabedoria? Porque existe mais de uma sabedoria e vimos que sim. São duas sabedorias. A sabedoria que vem de Deus e a sabedoria do mundo. E aí nós tivemos o resultado da decisão que tomamos. E como é que nós sabemos que essa sabedoria foi de Deus? Normalmente, quando acontece aquilo que nós nos planejamos, nós imaginamos que a sabedoria era de Deus, né? Mas pode ser que aquela decisão que nós tomamos e aquele resultado nada tenha a ver com Deus. Mesmo que naquele momento, aparentemente, pode ter sido algo que nos foi favorável ou foi exatamente aquilo que gostaríamos que fosse, mas nada tem a ver com Deus.
E aqui nós passamos por esse ponto. E vocês perceberam que eu estou repetindo aquilo que nós já vimos, só para recordar, mas é só para vocês voltarem a sentar, e vocês não perderam nada até agora, porque nós não começamos a segunda etapa. E vamos começar agora, então, vimos essa questão, e lembrar que nós somos seres materiais e imateriais. Essas questões estão entrelaçadas. Aí você fala, e aquele que não é novo nascido? Ele também é um ser material e imaterial. O ponto é que ele vive o aspecto material ligado, a sua alma e seu espírito está ligado com o seu corpo, mas seu aspecto imaterial está desligado de Deus. Não significa que ele não tem, significa que está desligado. Portanto, como é que eu e você estamos vivendo o nosso aspecto material? Todos aqui ligados, né? Porque senão está desligado, tinha que estar no velório, né? Nós teríamos que estar lá no... velando o corpo. Portanto, materialmente é fácil perceber que nós estamos ligados e vivendo esse aspecto material ligado. E o aspecto imaterial, como você está vivendo? Esse não dá para ver, esse é você e Deus. Como é que você está vivendo? Isso você responde para Deus. Mas na ordem de Deus, esse é mais importante do que este aqui que nós estamos nos relacionando. Como é que está esse aspecto? Porque isso tem tudo a ver com a sabedoria de Deus. Ok? Bem, Deuteronômio capítulo 4, vejam, e aqui nós vamos começar a entrar num aspecto relacionado a qual é o fundamento da sabedoria do mundo e da sabedoria de Deus. O ponto é, qual que é o fundamento da sabedoria? Se nós vemos que sabedoria não é algo etéreo, sabedoria não vem de nós mesmos, sabedoria de Deus não é algo que nós produzimos, qual que é o fundamento? Aonde que está a sabedoria de Deus? Ok? Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os. Lembra dos comandos? Deus está dando comandos para serem observados na terra para a qual nós vamos possuir. Eles iam possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Perceberam que a sabedoria de Deus está relacionada com a informação que Deus dá? A sabedoria de Deus não é aquilo que achamos que Deus está pensando sobre determinadas coisas. É aquilo que Deus diz. É por isso que se não estiver nos 66 livros, Deus não disse. E se Deus não disse, não há como ter a sabedoria de Deus. O que é que Deus diz sobre determinado assunto? E vou dizer a vocês, Deus fala sobre todos o que é importante para nós vivermos essa vida. Todos, pensa em um aí também. Vejam. Porque isto será a vossa sabedoria. Guardai-o, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Sabe aquela sabedoria que é melhor que o ouro e a prata? Essa sabedoria que nos dá vida e nos dá uma vida abundante, esta sabedoria, a de Deus, tem a ver com comandos de Deus. Esses comandos de Deus, e aqui eu não posso mexer muito, que senão sai e vocês vão parar de ver ali. Esses comandos de Deus têm a ver com as Escrituras. É exatamente esse livro que a gente não tem tempo para ler. Afinal de contas, a nossa vida é tão agitada, é ou não é? E aí nós queremos a sabedoria de Deus para tomar a decisão? Ora, depois nós vamos ver o que aconteceu com Salomão um pouco mais para frente. A sabedoria de Deus está relacionada ao que Deus está dizendo. Como está dizendo e de que forma está dizendo. Se não, podemos até ter a sabedoria para decidir. Porque sabedoria tem a ver com uma informação que é entendida. Mas essa sabedoria é do mundo com as suas consequências. Nós vamos chegar lá. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Perceberam que a sabedoria não está naquilo que nós somos, mas está naquilo que ouvimos de Deus e obedecemos. A sabedoria de Deus não está naquilo que somos, não está no curso que nós fizemos, não está na nossa graduação acadêmica, nem na nossa experiência profissional. seja ela em que área for, de relacionamento humano ou de exatas ou biológicas. A sabedoria de Deus não está relacionada a isso. Portanto, se você é muito capaz e competente, eu acredito que seja para tomar as decisões na empresa em que você trabalha, no lugar, no seu ambiente pessoal ou profissional, você pode até ser, mas não há sabedoria de Deus nesse aspecto. Agora, se a decisão que você estiver tomando, com aquele conhecimento que você tem, estiver de acordo com a informação de Deus, aí é sabedoria de Deus para decidir. Nós estamos entendendo isso? Eu não quero aqui, eu quero ser mais prático possível em relação a isso, para nós não filosofarmos. A Bíblia não precisa que a gente fique buscando argumentos fora, é só nós vemos o que está escrito. É tão simples quanto o que está escrito aqui. Vejam, guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Quer sabedoria de Deus para tomar decisão na sua vida? Você já orou, já pediu a Deus sabedoria dele? Como é que está o seu tempo em ouvir as informações que ele está dando a respeito desse assunto que você tem que decidir? Porque se não estiver de acordo com os comandos de Deus, Deus não vai dar a informação para você decidir. Provérbios 3:19, vamos voltar lá para o livro de Provérbios, por favor, abram lá. Provérbios capítulo 3, versículo 19 e 20. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Nós vamos começar a ver a partir de agora o fundamento da sabedoria, porque a sabedoria de Deus é o ponto final. E qual que é o ponto inicial? O ponto inicial é o conhecimento. Mas o conhecimento por si só nada resolve. Por exemplo, o meu conhecimento em física é praticamente zero. Por quê? Porque eu não entendo nada. Para mim, física é você correr no parque. Os físicos que me perdoem aqui, né? Mas porque eu não entendo nada desse assunto. Eu posso até ter o conhecimento, né? Tive aulas e tudo mais, mas esse conhecimento que eu tive, eu não consegui entender. Eu não consegui processar. Portanto, a sabedoria é o conhecimento, a informação processada para ser aplicada. Sabedoria é a decisão em relação a algo que nós temos que tomar. Mas para nós tomarmos essa decisão, nós temos que ter a informação. E não apenas ter a informação, entendermos a informação. E aqui certamente vocês já devem estar baixando aí os arquivos na cabeça de vocês e está vindo 1 Coríntios 1. O que fala 1 Coríntios 1? Várias coisas, né? Mas dentre elas, que é o Espírito de Deus que nos dá o entendimento para a informação. Portanto, é possível ter a sabedoria de Deus sem ser nascido de novo? Ah, que interessante isso. Um incrédulo que pede a sabedoria de Deus, ele pode ter até o conhecimento da informação, mas se o Espírito de Deus não der a ele o entendimento do que ele está lendo, ele não vai conseguir decidir adequadamente. Percebemos? Percebemos que a sabedoria de Deus é o conhecimento entendido para ser aplicado? Que conhecimento? O de Deus. É o que está escrito nos 66 livros, na Bíblia. O que a Bíblia fala, por exemplo, sobre amizade? Quer ter a sabedoria de Deus para decidir quais são as amizades? Veja os conceitos na Bíblia. Sobre casamento, veja os conceitos que Deus está na Bíblia. Não adianta você pedir para ser abençoado num jugo desigual. Sabe qual é a resposta de Deus? Não! É não! Ih! É porque eu vi aqui que apagou a luz, voltou. A resposta de Deus é não. O que fazer? Devo pagar imposto ou não? Não precisa perguntar, vai ler o que está escrito. Se eu devo respeitar as autoridades ou não, vai ler o que está escrito. Essa é a sabedoria de Deus. Agora, se nós não tivermos o Espírito que nos convence desse conhecimento, isso não vai fazer sentido. É por isso que a sabedoria do mundo não faz, a sabedoria de Deus para o mundo não faz sentido. Não tem nexo, como assim alguém morrer e pagar para os meus pecados? Não tem lógica, é isso mesmo, não tem mesmo. Porque o Espírito de Deus não tá dando o entendimento necessário. Está claro isso? Peguem um assunto. Ei, o que Deus diz sobre ele? Sobre trabalho. O que Deus diz sobre trabalho? A sabedoria de Deus para você trabalhar está nas Escrituras. Não trabalhe para o seu chefe, Dante, você fala, porque você não conhece o meu chefe. Não, mas Deus conhece, te colocou lá, fique tranquilo. Para ganhar o que você ganha, da forma com que você está trabalhando. Porque nós temos que trabalhar para quem? Para o Senhor. É porque trabalho tem a ver com adoração, né? Você está até vendo isso. Por que nós trabalhamos para o Senhor e não para o nosso chefe? Porque trabalho tem a ver com adoração. Nós adoramos ao Senhor e ninguém mais do que Ele. Percebemos? Sobre trabalho, como é que eu tenho que trabalhar? Onde eu tenho que trabalhar? De que forma que eu tenho que trabalhar? Como é que tem que ser? Como é que eu tenho que ser profissionalmente? Profissionalmente, por exemplo, você precisa ser o melhor funcionário da empresa que você trabalha. Porque essa é a sabedoria de Deus para atuar. Não, mas eu vou fazer assim, como meu chefe não está, eu vou chegar mais tarde. Como eu chego mais tarde, para compensar, eu vou sair mais cedo. No que nós estamos falando? A sabedoria de Deus para tomar? Não, mas Deus está me falando que eu vou fazer isso. Não está, não. Deus, não está, não. Deus está falando para você fazer mais do que você é exigido ali. Sabedoria de Deus do trabalho, dos estudos, né? Senhor, eu fiquei aqui o dia inteiro na igreja, então consegui estudar, vou dar uma colada amanhã na prova. Do que nós estamos falando? Da sabedoria de Deus? Não, não é. Essa é a nossa, a minha e a sua. Mas não é de Deus. Não coloque em Deus aquilo que Ele nunca falou. E tem pessoas que são enganadas e acabam tomando decisões achando, né? Por exemplo, aquele texto para mim é impressionante. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Quantas pessoas tomaram decisões ao contrário ao que Deus está dizendo, falam assim, mas eu estou em paz. Mas esse texto não está dizendo nada disso. Que paz é essa para você tomar uma decisão errada? Aquela paz de Cristo é no relacionamento entre irmãos. Se há alguma discórdia, Deus está dizendo que seja a paz de Cristo. Vá lá e se reconcilie com o seu irmão. É isso que esse texto está dizendo, se não leia o contexto. Não está dizendo para tomar decisão contrária às Escrituras, não. Deus está falando, não, mas eu estou sentindo uma paz que é por aqui. Do que nós estamos falando? Aí depois dá errado e culpa a Deus. Deus não me ama. Eu amo sim. Mas Ele está falando para você, não vá por aí. É tão simples e prático quanto isso. Nós queremos espiritualizar a Bíblia. Não, a Bíblia é para segunda, terça. É para domingo também. Mas é para segunda, terça, quarta. É no trabalho, é com o vizinho, nos relacionamentos, com a esposa, com os filhos. Como é que você educa seus filhos? Não, meus filhos, eu não falo não, porque atualmente você não pode falar não, senão a criança vai crescer revoltada. Vai criar um monstro. Você vai criar um monstro e vai colocar a culpa em Deus. Mas eu levei na igreja todo domingo, e daí? Não significa nada. Deus está falando, é para exercer disciplina para o seu filho. A insensatez está ligada ao coração dele. Se você não disciplinar, ele vai virar um... Vai ser vergonha para vocês. Aí passa a ser vergonha e fala assim, ai, agora, olha, Deus me abençoou. Abençoou sim, estava escrito que era para fazer. Essa é a sabedoria de Deus. É tão simples quanto obedecer o que está escrito. Agora não dá para obedecer se não conhecer. Vocês percebem que o diabo não tenta tirar a gente da igreja? Ele tenta tirar a gente de ler as Escrituras. É claro que na igreja nós adoramos o Senhor juntos, isso é extraordinário. Mas tem que estudar as Escrituras juntos. Porque senão, nós vamos estar envolvidos com uma série de coisas, mas não vamos ter a informação do que Deus está dizendo. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Começam a perceber que todas as vezes que começa a ter a questão da sabedoria, vai vir as expressões conhecimento e entendimento. Conhecimento, entendimento, sabedoria. Sabedoria, conhecimento e entendimento. Entendimento é o conhecimento que dá sabedoria. Perceberam? 23, 23. E depois 24, 3 a 5. Vamos lá. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Vai adquirir, vai atrás para ter. Isso é importante para nós vivermos a vida imaterial, mas é fundamental para vivermos a vida material. como viver a vida que nós vivemos amanhã, por exemplo. Quais as decisões que nós temos que tomar amanhã? Como é que nós temos certeza que é a certa? Eu afirmo a vocês, se a sua decisão estiver de acordo com o que Deus está dizendo, eu afirmo a você que é a certa. Eu afirmo a você que você vai, Deus vai estar respondendo a você a decisão a tomar de acordo com a sabedoria que vem dele. Agora, se for contrária, você pode ter o sentimento que for, ah, é aquela leveza para tomar a decisão. Ah, mas está dando tudo certo para tomar a decisão. Deus está falando ao contrário? Tá. Deixa eu contar para vocês, alguns de vocês já sabem. Há muitos anos atrás, quando eu havia me formado, recém-formado, 1, 2 anos de formado, eu fui convidado por alguns amigos a montar um escritório. E eu seria a quinta pessoa, chave desse escritório, e já começaríamos com vários clientes importantes e tudo mais. E aí eu olhei e falei assim, ah, tá vendo? Olha aí a bênção de Deus. Né? Deus me abençoando. Tantas pessoas gostariam de ser convidadas para isso. Quem fui? Eu. Olá. Né? E é claro que os 4 eram incrédulos. E eu teria que ter uma sociedade com eles. E eu falei, Deus, que oportunidade maravilhosa, muito obrigado. Já comecei a agradecer a Deus. E aí eles falaram, Dante, você vai precisar estar uma semana aqui para tomar a decisão. Falei, ótimo, vou tomar a decisão. E eu comecei a orar, Senhor, confirma aquilo, a decisão, me dá a convicção. E sabe o que eu comecei a perceber? Que Deus não respondia. Eu falava, Deus, me confirma, eu quero tomar a decisão. O Senhor quer abrir uma porta como essa, recém-formado? É tudo aquilo que a gente quer. E parece que Deus não respondia. E até uma noite eu estava ali pensando sobre isso. E eu vi assim, eu tive a percepção, vai ler a Bíblia. Vai ler Coríntios. Eu preciso confessar a vocês que eu fiquei uma semana sem abrir a Bíblia. É porque se eu abrisse eu ia ler Coríntios. E eu sabia o que estava escrito. Mas eu não queria tomar essa decisão que estava escrita. E eu falava, Senhor, me confirma. E estava, vai ler a Bíblia. Não, eu não vou não. Senhor, me dá convicção, abra as portas e fala para que eles me liguem amanhã e que está tudo certo, é só para eu assinar o contrato. E vinha na minha mente, vai ler a Bíblia, eu falo, não vou não. Eu fiquei uma semana brigando com Deus. E eu precisei ler a Bíblia. E no dia da decisão, com uma dor profunda no meu coração profissional, eu disse a eles, não vou. Eles falaram, não é possível. Ninguém rejeitaria esse negócio. Eu falei, então, mas eu não vou. Isso, passaram-se 35 anos disso. Você é velho, hein, Dante? É, eu sou velho. Já passou tudo isso que você é formado já. Eu olho para trás hoje. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, pelas consequências, tanto da minha vida profissional e do rumo que tomou, e do que aconteceu com esse negócio. Mas eu não queria tomar essa decisão. Eu queria tomar aquilo que as circunstâncias e o momento me dizia que era, oh, que porta aberta de Deus. Mas Deus estava dizendo ao contrário. Percebemos o que é a sabedoria de Deus? 24, 3 a 5. Já lemos 23, 23? Sim, 24, 3 a 5. Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Quer ter essa situação material? Vai precisar do conhecimento, entendido, para tomar a decisão certa. Sabedoria de Deus. Deus coloca tudo isso à nossa disposição. Fala, ó, está aqui. Chegou para Israel e falou assim, está aqui meus juízos e meus estatutos, estão aqui. Obedeça. Os povos vão saber que se vocês fizeram isso, vai falar assim, mas esse povo é inteligente, hein? Olha as decisões que eles estão tomando. Porque o Senhor dá sabedoria ao texto do início. Da sua boca vem a informação, vem o conhecimento. E da sua boca vem o entendimento da informação recebida, para que tenhamos sabedoria. Portanto, qual é a diferença então entre conhecimento, entendimento e sabedoria? Antes... Nós vamos abrir um parênteses que nós só vamos fechar domingo que vem. Não, eu queria saber hoje que não, vai ter que voltar domingo que vem, mas eu não quero. Bom, aí você pergunta para alguém que vier, então domingo que vem. Porque nós só vamos fechar o parênteses domingo que vem que nós vamos abrir. Por quê? Qual é o parênteses que nós vamos abrir? Agora nós vamos abrir o parênteses para saber o que não é a sabedoria de Deus, tá bom? Nós estamos caminhando para ver o que é a sabedoria de Deus. O fundamento, o que... Agora nós vamos para caminhar para o que não é a sabedoria de Deus. Onde é que está esse texto? Isso, muito bem, está lá em Tiago capítulo 3, vamos lá. Tiago capítulo 3, versículo 13. Tante, mas o que você vai falar, você não consegue falar em 15 minutos? Eu conseguiria se eu não abrisse parênteses, mas devo abrir uma meia dúzia até lá, então não vou conseguir terminar hoje. Abriram já? Isso é só o tempo que vocês abriram Tiago 3, vamos lá. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Primeiro, o conhecimento com entendimento não para aí. Perceberam que o conhecimento com entendimento, ele é visto com mansidão de procedimento? Perceberam que o ouvir e o entender o que Deus está dizendo reflete numa ação exterior? Lembram de Provérbios que a sabedoria vai fazer bem para a alma e vai ser colar no seu pescoço? Vai ter o aspecto interno de você com Deus, mas vai refletir como um fruto de arrependimento. Entendemos o conceito de Deus? Tudo aquilo que Deus nos transforma interiormente sai para fora. Perceberam? É isso que ele está dizendo da sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Perceberam a diferença? E aqui nós vamos ver a sabedoria que não vem de Deus. Primeiro, a sabedoria que não vem de Deus é a sabedoria terrena. Essa palavra no original significa aquela visão horizontal. Essa palavra no original é aquela que nós dizemos assim, ó, eu preciso ser feliz. O que, que Deus está dizendo? Não, não importa, o que eu preciso ser feliz aqui e agora. Essa visão que é terrena, que eu olho as coisas aqui, eu preciso fazer aquele negócio desonesto, porque eu vou ganhar aqui. Aquela, não importa quem eu vou pisar, porque aqui eu vou ter... Se nós tivermos esta visão terrena e horizontal apenas, esta sabedoria não vem de Deus. Se nós, nas nossas decisões, não colocarmos o aspecto espiritual como Jesus fez, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e o que procede da boca de Deus nesse momento não é a vontade, porque a vontade de Deus é que eu vá para a cruz, se estas questões não estiverem interligadas, eu deixar o aspecto espiritual de lado e caminhar somente para o aspecto material, há uma sabedoria, mas não de Deus. Essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo olha os aspectos horizontais. Mesmo porque eles não estão vivendo o aspecto imaterial. Por quê? Porque na vida imaterial eles estão desligados. Faz sentido isso? Portanto, eles não têm outra visão senão essa. Mas essa visão que eles estão tendo para tomar as decisões não vem de Deus. Se a sua decisão não está considerando os aspectos espirituais, o que Deus está dizendo, do seu relacionamento com Deus, a decisão não vem de Deus. Se você recebeu uma proposta de promoção, que isso, você vai ganhar o dobro do que você ganha e trabalhar, só que você vai trabalhar o dobro do que você trabalha. Isso vai comprometer a sua vida com Deus, a sua vida, nós homens aqui, ó, de liderança no lar das nossas esposas e filhos. Tá conosco, você não sabia? Você não está exercendo isso ainda? Cuidado. Não, mas eu tenho que trabalhar. Então, se esse ter que trabalhar está impactando a sua vida com Deus e a sua vida com a sua esposa e seus filhos na liderança espiritual, cuidado que essa sua visão de ganhar dinheiro, esta sabedoria não é a sabedoria de Deus. Não, mas eu vou ter uma oportunidade da minha vida. O que você chama oportunidade da sua vida? Perder sua esposa e seus filhos? Para ganhar dinheiro? Ah, vá. Não acredito que você pense assim. Visão horizontal. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21. Depois vocês leiam, por favor. Segundo, animal. Animal, né? Parece, não sou animal, não. Essa daqui não tem a ver comigo. Tem sim. Sabe por quê? Porque essa palavra no original significa aquele instinto natural. Sabe aquele instinto de sobrevivência? Aquele instinto de prevalência? Aquele instinto sexual por alimento, de fome, e etc. Aquilo que está ligado ao emocional apenas e tão somente. Aquilo que nós temos e o cachorro tem. Aquilo que nós temos e o gato, o cavalo tem. Então, se nós tomarmos a decisão baseado nesse instinto, né, eu se tomar leva, sabe aquele negócio? Oh, comigo é assim, porque comigo é assim, eu não... Sabe aquela coisa instintiva? Mais ou menos no trânsito, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, mas eu já confessei pecado, fiquei tranquilo que eu já me acertei diante de Deus. Sabe aquela coisa instintiva? Se o cara me fechar, eu vou atrás dele para fechar ele, ele vai ver a minha fechada, como é que é? Sabe essa? Então, e aí você fala, ah, Deus, obrigado porque não bati o carro. Mas você está colocando Deus numa história que Deus não tem nada a ver com isso. Perceberam? Essa é a sabedoria, por quê? Porque o conhecimento que nós temos no mundo é bateu, levou. Perceberam? Esse instinto, que às vezes tem a ver com alimentação, com aspectos sexuais, quantas pessoas vão para a cama com outro que não conhece, não sabe o nome do outro? Isso é animalesco. Isso, os animais fazem isso. Nós temos que falar isso para os nossos filhos, para os jovens não casados. Animais fazem isso. Não vem dizer, ai, que Deus está me abençoando. De que Deus está... Que história de Deus é essa? E é interessante aqui, deixa eu abrir um colchete dentro do parênteses, que nós estamos num parênteses sobre a sabedoria. Mas vai fechando aí, Dante, senão a gente vai se perder, a gente não vai saber onde você está. Não, mas eu me lembro aqui, me ajudem a me lembrar. E vocês já pensaram, já perguntaram, os jovens chegam para os pais e falam assim, pai, por que não posso ter relação antes do casamento? E você chega para o seu filho, imposta a voz e fala, vai para o seu quarto que o papai está cansado. Aí ele vai perguntar para a mãe, mãe, por quê? Filho, eu não tenho tempo aqui, tá muita coisa para fazer aqui, depois a gente conversa sobre isso. Por que não pode? Você sabe por que não pode? Porque o relacionamento sexual tem uma verdade profunda por trás disso. Jesus usou essa expressão para falar em João 17,3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Conhecer, essa expressão, conhecer é conhecer intimamente, é conhecer como de um relacionamento sexual. Aquela que Deus usou para falar que José não conheceu Maria e ela estava grávida, essa expressão é a mesma. Essa expressão tem a ver com vida eterna, abundância de vida eterna. Sabe por que Deus permite com que tenhamos relacionamento sexual? Para nós entendermos a plenitude do que é uma intimidade com Deus. Agora veja, e por que isso é só no casamento? Porque, olha, para ter relacionamento com Deus, né, nós precisamos saber como é que Deus se relaciona. Deus se relaciona com todo mundo intimamente? Sim ou não? Sim ou não? Não, isso. E por que não? Porque Deus só se relaciona intimamente com quem ele tem aliança. Agora eu entendi que o relacionamento sexual antes do casamento e fora do casamento é animalesco. É como um cachorro ou um cavalo. Que não faz sentido nenhum. É uma sabedoria que não vem de Deus. É terrena, animal e demoníaca. Porque isso revela uma verdade espiritual profunda. E a verdade é, olha como é que Deus se relaciona intimamente conosco. Deus nos dá um relacionamento. E ele só faz isso mediante aliança. Só tem relacionamento com Deus na nova aliança em Cristo aqueles que tiverem no sangue da nova aliança. Olha que interessante, não precisa mais mandar o seu filho para o quarto dormir. Explica para ele, você tem aliança com a pessoa? Não tem? Então firme primeiro um compromisso e depois vá ter intimidade, porque essa é a sabedoria de Deus para essa área. Uau! Animal, em relação ao alimento, em relação à sobrevivência, em relação à prevalência, a sabedoria do homem é a instintiva. Esta não é a sabedoria de Deus. Ah, Deus me abençoe, eu acertei uma direita na cara daquele cara, do meu chefe. Essa não, você pode ter a sua sabedoria, a sabedoria do mundo. Essa não é a de Deus. Eu quase esganei meu marido porque ele fez isso. Não, tem que entrar com aquele texto que a gente usa errado. Seja a paz de Cristo o árbitro. Senta para reconciliar, porque essa é a sabedoria de Deus. Então, mas isso é contrário ao que eu penso, é mesmo, porque a sabedoria de Deus não é nossa. Queremos que dê certo? adotemos a sabedoria de Deus, a informação com o entendimento de Deus. E por fim é demoníaca. Demoníaca é enganadora. Em outras palavras, demoníaca é tudo aquilo que é contrário ao que Deus está dizendo. Se você quer ver se é sabedoria de Deus ou não, testa. Vê se aquele entendimento, aquela posição é o que Deus está dizendo ou não. Não é, então é demoníaca. Não, mas é uma palavra muito forte. É, mas demoníaca é tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo aquilo que nos engana. Tudo aquilo que foi usado no Éden, por exemplo. Perceberam? Vamos para Jeremias capítulo 17, por favor. Jeremias capítulo 17. Vocês lembram quando nós lemos o texto de Coríntios, quando falamos da simplicidade, para que as nossas mentes não sejam corrompidas? É por isso que santidade, Romanos 12, 1 e 2, diz que nós devemos ter o quê? A nossa mente deve ser renovada. Sede transformados, aquela está na voz passiva essa expressão, sede transformados pela renovação da vossa para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Santificação tem a ver com mudança de forma de pensar. Arrependimento tem a ver com mudança de... Percebem que as questões estão diretamente ligadas ao como e o que pensamos? É por isso que a sabedoria de Deus primeiro vem com o conhecimento entendido. E muitas vezes nós perdemos um pouco do real significado quando nós lemos no Antigo Testamento a palavra coração. A gente imagina que coração é sentimento, não é? Aquele coraçãozinho que você deu para aquela garota, para aquele rapaz, aquele cara... Então, coração, no Antigo Testamento, significa raciocínio, mente. Ok? Quando está falando de emoção e sentimento no Antigo Testamento, ele fala de vísceras. Ok? Portanto, aqui, ó, em Jeremias capítulo 17, ele diz assim, versículo 5... Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta a sua mente do Senhor, o seu raciocínio, a sua forma de pensar do Senhor. Aqui nada tem a ver com sentimento. E aparta o seu coração do Senhor. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa dar o fruto. Você relaciona esse versículo com o quê? Vamos lá, em uníssono. Salmo 1. E Salmo 1, quem está plantado junto, e é interessante que aquela palavra plantado é transplantado. Aí nós vamos levar, né, que Deus nos transportou do reino das trevas, do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Aquela palavra de Salmão é transplantada, é tirado de um lugar e colocado em outro. E ele o coloca em ribeiros. E o que, que ele faz ali? Quem que ele coloca em ribeiros em Salmão? Aquele que? Vamos lá, para tirar 10, pessoal. Aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Aquele que medita na sua palavra não confia em si próprio. Aquele que medita na sua palavra, eu vou pegar aquele assunto, o que deu aquele assunto está dizendo? Aquele assunto está dizendo que eu devo agir dessa forma, é dessa forma. Mas eu não estou com vontade de agir dessa forma. Senhor, transforma a minha forma de pensar, muda o meu sentimento, porque eu não quero, eu quero atropelar o fulano de tal. E o Senhor está falando para eu perdoar. Não consigo, Senhor, que o Teu Santo Espírito vá transformando o que eu sou no caráter do Senhor Jesus. E aí nós começamos aí, como é que nós somos transformados? À medida do relacionamento, como é que nós nos relacionamos com as esposas intimamente? Não é profundamente? Com Deus é a mesma coisa. Mas nós não temos, nós acordamos 4 horas para ir aquele emprego de 100 mil reais líquido por mês, né? Que vocês já estão gastando sem entrar ainda. Mas para Deus que vai nos dar o conhecimento profundo para tomar as decisões certas, nós não temos tempo. Não temos tempo, que a gente tem que ver aquela série da televisão, porque nós não temos tempo. Do que nós estamos falando? De vir à igreja domingo? Ora. Isso aqui é um tempo muito pequeno de adoração juntos, extraordinário, mas que não substitui a nossa intimidade profunda com Deus. Porque senão nós vamos viver a vida E vai chegar no final dela, nós seremos frustrados e ainda nós vamos colocar a culpa em Deus. E Deus vai falar, não estava escrito lá? E vejam aqui o versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que, que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que a nossa forma de pensar por nós mesmos, sem Deus, vai nos levar para o buraco. Vou repetir. Dante, eu não entendi direito, já está acabando a aula, eu já estou até amanhã no que eu vou fazer, eu estou pensando no ontem, no sábado que foi legal. Aqui, ó, presta atenção agora, ó. A nossa forma de pensar e a decisão isolada de Deus vai nos levar para o buraco. Porque o nosso coração, que significa o nosso raciocínio sobre os temas, é enganoso. Nós não sabemos decidir corretamente aquilo que temos que decidir por nós mesmos. Não é sem razão que o mundo está como está, porque está decidindo com a sua cabeça, independentemente de Deus. Não vai dar certo. Vai dar, outro dia eu estava no estudo bíblico, a pessoa virou para mim e falou assim, isso vai dar ruim. Eu falei, aí, gostei da expressão, vai dar ruim. E na nossa vida, não precisamos ir para o mundo não, vamos para a nossa vida. Se nós pensarmos com a nossa cabeça, sem olharmos o que Deus está dizendo, que muitas vezes é contrário àquilo que pensamos, vai dar ruim. Vai dar errado. Não culpe Deus depois. Porque a sabedoria de Deus não é terrena, é celestial, não é animal, é espiritual, não é demoníaca, é divina. Cenas dos próximos capítulos, que daqui a pouco vai tocar o sinal, nós vamos entender por qual que é a consequência da sabedoria do mundo, dessa visão horizontal, dessa visão instintiva e dessa visão contrária aos princípios de Deus. Ela vai ocasionar inveja amargurada e sentimento faccioso. O resultado disso é confusão, tumulto, desarmonia, instabilidade, diz Tiago, e toda espécie de coisa ruim. Sua vida está uma bagunça? Está entendendo por quê? Para, pega cada área da sua vida e volta para os princípios de Deus. Ora para que o Espírito, se você é nascido de novo, ora para que o Espírito lhe dê o entendimento. Transforme a sua forma de pensar e comece a organizar cada caixinha da sua vida. E aí nós vamos ver, se Deus permitir, quais as consequências da sabedoria de Deus. Condigno proceder com mansidão. Ela é pura integridade moral e espiritual. Você tem problema nessa área na sua vida? Se você está com problema nessa área, provavelmente você não está usando a sabedoria de Deus para tomar decisão nessa área. Pacífica, promotor da paz, amável, compreensiva, disposta a ceder e a submeter. Sempre é você que tem que prevalecer ou não? Na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos? A sabedoria de Deus é de abrir mão. Plena de misericórdia e bons frutos, imparcial, não tem favoritismo, é inteira, íntegra, sincera, não é fingida, é genuína. O resultado prático da sabedoria de Deus em todas as áreas da nossa vida, paz, que é o fruto da justiça. E nós vamos ver, se Deus quiser, na semana que vem, quem é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus não é o que é. A sabedoria de Deus é quem é. E quem é a sabedoria de Deus? O Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que a sabedoria de Deus é o Senhor Jesus Cristo? Depois nós vamos ver esses textos todos. Porque Jesus Cristo nada mais é do que o trazer para fora quem Deus é. O que é sabedoria? Não é o conhecimento entendido para tomar a decisão? O que Jesus é? Aquele quem revelou o Pai, nunca ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Portanto, Jesus é a sabedoria de Deus, porque ele traz Deus à nossa revelação. Vamos ver isso domingo que vem, se Deus permitir. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é a pessoa do Senhor Jesus com a qual nos relacionamos. Obrigado, Deus, porque o teu Santo Espírito age e fala com cada um que é nascido de novo. Pai, para que possamos compreender aquilo que lemos da tua palavra hoje. E que o Senhor trabalhe, ó Deus, por amor ao Senhor mesmo, ao teu nome, em cada um de nós, para que a tua palavra nos transforme. para a honra e glória do Senhor Jesus em nossas vidas. Pedimos isso e te agradecemos em teu nome, Senhor Jesus. Amém.